sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Muito boa noite, senhores vereadores, público da internet. Vamos à leitura da ata número 30/20 da sessão ordinária do dia 13/8/2020 da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12 do dia 13 de agosto de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, o Miro Baix, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Genedi Vicente Benete Ribas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens do Santo Oliveira, o Macarrão, e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael. Os vereadores Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Roberta Brito Fungueto e o Wener Patrick de Souza não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, do dia 12/8/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações, número 1423, 1424, 1425, 1426 e 1428/20, de autoria do vereador Nema, número 1451 e 1453/20 do vereador Miro Baix, 1368, 1369, 1370/20 do vereador Netinho Lacerda, 1306, 1307 e 1308/20 do vereador Bruno Araújo, 1477, 1478, 1479 e 1480/20 do vereador Domingos Filho, 6970, 7172/20 do vereador Mundim, 1460, 1461/20 do vereador Genedir Ribas, número 421, 445, 1170, 1174 e 1175 do vereador Joel Trovão, número 1334, 1335, 1336, 1337, 1338 e 1339/20 do vereador professor Rafael. Ordem do dia, projetos em terceira fase de discussão e votação, projeto de lei ordinária oriundas do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências, os vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Mundim, Roberta Brito e Wener Patrick, os seguintes projetos. PL 10/20, de autoria dos vereadores Netinho Lacerda e Genedi Ribas, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de flanelinha ou guardadora de automóvel autônomos no município de Formosa. PL 11/20, do vereador Genedi Ribas, que dispõe sobre medida de padronização para construção de redutores de velocidade quebra-molas no município de Formosa. PL 17/20, do vereador Joel Trovão, que modifica o artigo 4º da Lei Ordinária 321/09, de 21 de dezembro de 2009. PL 20/20, do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a instalação de banheiros e bebedouros d'água nas agências dos Correios do município de Formosa. PL 21/20, do vereador Genedir Ribas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Formosa de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher para Denúncias de Violência contra a Mulher. PL 22/20, vereador Genedi Ribas e Luciano Martins, que dispõe sobre a instituição do programa Adote uma Praça no município de Formosa. PL 23/20, dos vereadores Bruno Araújo e Miro Baix, que denomina de Praça dos IPs a praça pública localizada na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, bairro Formosinha, no município de Formosa. E PL 24/20, do vereador Luciano Martins, que institui o mês Maio Amarelo para fins de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito no âmbito do município de Formosa. Tema livre, às 19h28. Oradores inscritos, vereadores Genedi Ribas, Jorge Trovão, Nema, Bruno Araújo e Carlinho da Vila. Explicação pessoal, às 19h46. Oradores inscritos, vereadores Joel Trovão, Miro Baix, Netinho Lacerda e Nema. Áudio da sessão disponível na ata eletrônica número 30/20, DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo. Não houve filmagem dessa sessão, pois o procedimento licitatório da contratação da empresa responsável pelo serviço não foi finalizado até a presente data. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19 horas e 47 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de setembro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de lei ordinária.
Pauta da sessão ordinária do dia 1 de 9 de 2020. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária 19/20, altera o plano plurianual para o período 2018 a 2021 e dá outras providências. E o projeto de lei ordinária 20/20, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.
Todos os projetos serão encaminhados às comissões para pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, temos ainda uma matéria do Poder Legislativo que eu vou fazer a leitura. O projeto de lei ordinária do vereador Genedir Ribas, que é o projeto de lei ordinária 32/20, que dispõe sobre critérios de poda de árvores pelos concessionários de serviço público de energia elétrica ou terceirizados.
Peço ao primeiro secretário que envie as comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações, solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, indicação 1410/20, reformar quiosque do centro de artesanato. 1411, fazer cascalhamento da rua 6, quadra 3 do Parque da Colina. 1412, fazer coleta de lixo uma vez por semana no projeto de assentamento Vigilândia. 1413, fazer coleta de lixo na GO 458. 1414, reformar a praça pública no Distrito de Santa Rosa. 1415, fazer patrulhamento na GO 116 da Santa Leocádia.
Pela ordem,
presidente. Vereador Miro Bikes.
Pela ordem. Essa indicação aqui do vereador Nema, 14/15... 14/15/20, fazer patrulhamento na GO 116, Santa Leocádia. Se compete a Goinfra ou o governo do estado. É uma GO, né? Esse requerimento, essa indicação, ela entra em pauta? Ela vai ser lida?
Pode.
Mesmo sendo competência do governo do estado ou da Goinfra?
Pode, se o prefeito resolver fazer.
Estou fazendo a pergunta porque o ano passado eu fiz e não entrou, porque eu tinha que fazer direto do governo do estado.
Então pode também.
Pode, sim.
Não, não problema não. Estou tirando a dúvida.
Em continuidade, indicações do vereador Miro Bikes, 1372, realizar a operação Tapa Buracos na rua 66, na quadra 50 do Parque Lago. 1373, realizar encascalhamento na rua 21 do Rosa Maria. 1374, instalar novos postes de iluminação na rua 10 do bairro Rosa Maria. 1375, realizar a limpeza na rua 66, da quadra 50, no Parque Lago. Indicação do vereador Netinho Lacerda, 1371, fazer faixa de pedestre elevada na Avenida Valeriano de Castro, em frente à Panificadora Muniz. 1582, substituir a grama natural do campo de futebol do Distrito Santa Rosa por grama sintética. 1583, realizar junto ao Conselho Tutelar ações preventivas na região do aterro sanitário, com o intuito de coibir o trabalho de crianças e adolescentes coletando materiais recicláveis para venda neste local insalubre. Vereador Bruno Araújo, número 116, divulgar e cumprir a lei ordinária 332/16, que institui um plano municipal de prevenção contra suicídio e dá outras providências. 1305, divulgar e cumprir a Lei Ordinária 362/16, que dispõe sobre a criação do programa Vida e Terapia no âmbito do município de Formosa e da Outras Providências. Vereador Carlinho da Vila, 1277, fazer revitalização da faixa de pedestre situada em frente ao posto de combustível Chavante, localizado na Avenida Visconde Porto Seguro. 1295, fazer troca de lâmpadas na Rua 16, em frente ao número 9, do Setor Sul. 1296, trocar lâmpadas na Avenida Brasília, em frente ao bar Rota 66, próximo ao Tênis Clube. 1379, fazer troca de lâmpadas na Rua 10A, esquina com a Rua 24, bairro Parque Vila Verde. 1380, fazer pintura da faixa de pedestre e colocação das placas de sinalização de advertência em frente ao Mais Atacadista. Vereador Seguinho, 296, fazer pavimentação em toda a extensão da Rua F, da quadra 5 do Parque da Colina. 297, fazer serviço de fumacê em toda a extensão da Rua Argentina, bairro Jardim das Américas. 298, fazer serviço de fumacê em toda a extensão da Rua Bolívia, no Jardim das Américas. E 299, fazer revisão troca de lâmpadas queimada na Rua Costa Rica, no Jardim das Américas. Domingos Filho, indicação 1606, fazer limpeza geral na Rua 17, no Parque da Colina. 1607, Operação Tabu-Buracos na Rua 3 da Formosinha. 1608, Operação Tabu-Buracos na Rua 6, também da Formosinha. 1609, limpeza geral na Rua 8, no Parque da Colina. 1610, limpeza geral na Rua 7, no Parque da Colina. E 1616, fazer um redutor de velocidade na Rua 3, na quadra 17, no lote 1, bairro Bosque 2. Vereador Mundim, indicação 43, fazer a operação tabu-buracos e micro revestimento asfáltico na via 19 do Setor Sul. 50, fazer pavimentação asfáltica na rua Travessa Santa Luzia, no Setor Nordeste. 68, limpeza geral na rua Pernambuco, no Abreu. 81, operação tabu-buracos em toda a extensão da rua Maestro Joaquim de Abreu, no centro. 82, limpeza geral em toda a extensão da rua Maestro Joaquim de Abreu, também no centro. Eduardinho de Paiva, 980, fazer a operação tabu-buracos em toda a extensão da rua Lindolfo Gonçalves, no Setor Nordeste. 981, operação tabu-buracos em toda a extensão da Avenida Maestro Joaquim de Abreu, no Setor Nordeste. 982, fazer a operação tabu-buracos em toda a extensão da Avenida Central do Parque Lago. Vereador Genedir Ribas, 857, fazer a recuperação asfáltica da Rua 10, no Parque Vila Verde. 1463, operação fazer recuperação asfáltica na Rua 1, em toda a extensão do Conjunto Habitacional Padre José. 1464, fazer recuperação asfáltica em toda a sua extensão da Rua A, no bairro Jardim Bela Vista. Vereador Joel Trovão, 1160, fazer levantamento, encascalhamento e escoamento no eixo principal que dá acesso à chácara do setor Eupídio, no projeto Vale da Esperança. 1161, fazer levantamento, cascalhamento e escoamento no eixo principal que dá acesso à chácara Valdivino no projeto Vale da Esperança. 1162, fazer levantamento, encascalhamento e escoamento no eixo principal que dá acesso à chácara do senhor Nenzim no assentamento Vale da Esperança. 1163, fazer levantamento, encascalhamento e escoamento no eixo principal que dá acesso à chácara do Davino no projeto Vale da Esperança. 1164, fazer reforma do ginásio de esporte na rua Clarinda de Miranda, no bairro Vista Alegre. Indicações, vereador Luziano Martins, 1497, fazer construção de faixa de pedestre elevada na Avenida João Ispe Gebrim, em frente à Escola Municipal Joaquim Moreira, na Formosinha. Vereador Macarrão, 846/20, instalar placa indicativa com o nome Rua 14A, bairro Primavera. 1182, instalar placa indicativa com o nome Rua 7, no bairro Primavera. Indicações do vereador professor Rafael, 1340, fazer recapeamento asfáltico na rua sem número, no bairro Rosa Maria. 1341, fazer recapeamento na rua Contorno, Formosinha, na lateral da Escola Estadual Sérgio Faiade, do Espaço Araquara. 1342, fazer a operação tabu-buracos na rua Alexandrino Lobo, no bairro Jardim Califórnia. 1343, fazer a operação tabu-buracos na rua na Lázaro de Melo, bairro Jardim Califórnia. 1344, fazer operação tabu-buracos na rua São Joaquim, no Vila Bela. 1345, fazer operação tabu-buracos na rua Passagem, no Jardim Califórnia. São as indicações, senhor presidente.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao primeiro secretário que lê as matérias em discussão e votações únicas.
Moções do vereador Nema. Moção de pesar. São as duas moções de pesar. Pode ler junto? Moção de pesar número 11/20, pelo falecimento do senhor Francisco Mendes Gomes, sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada. Vereador Nema. E do vereador professor Rafael, moção de pesar 9/20, pelo falecimento do senhor Manuel Botelho, sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, então, eu não gosto muito dessa questão de fazer moção de pesar, porque é triste, né, falar de quem já se foi. Ainda mais da forma como foi aí o nosso companheiro Chico Borges, né? Eu queria só falar um pouquinho, rapidamente, da vida do Chico Borges. Quando ele chegou para Formosa no ano de 1983, instalando ali no Parque da Colina, onde criava bode e gado. E aí então onde ele teve esse apelido de Chico Bode, porque ele criava bode aqui dentro da cidade. Inclusive até disse que perturbava muita gente ali na região. Chico Bode, ele em seguida ele ganhou uma terra no PA Santa Cruz. E aí ingressou no movimento da reforma agrária, criando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais no ano de 1988. Esse sindicato que existe aqui, os Trabalhadores Rurais, foi criado pelo companheiro Chico Bode. E com essa ferramenta, então, ele começou a luta aí pela reforma agrária do município de Formosa, criando o PA Nova Piratininga, PA Vigilândia, Palmeira 1, Palmeira 2, e continuou na luta aí pela reforma agrária. E aí, junto conosco nessa luta, a pessoa que nos acompanha há muito tempo. E no ano de 2000, ele foi convidado pelo ex-prefeito João Caroço para assumir a Secretaria de Agricultura, acho que muitos lembram disso, e fez um grande trabalho aí junto conosco, aí, com as lideranças aí dos assentamentos. E aí, e de lá para cá, ele vem sempre aí no meio político, e de lá para cá, ele, inclusive, abandonou a criação de gado, de gado e bode nesse período, e começou a plantar hortaliça. Hoje, Chico Bode, a sua família ficou aí cuidando de um patrimônio nessa área da agricultura familiar, onde ele é considerado hoje um dos maiores plantadores de hortaliça do entorno de Brasília, principalmente no tomate. O mamão até que está pouco agora, mas o tomate permanece, ele é um dos maiores plantadores de tomate. Então, é um cara que deixou a história e deixou saudade. Chico Bode, ele andou conosco muitos anos aí, e eu particularmente aprendi muito nessa luta aí com ele aí pela reforma agrária, politicamente, aprendi muito com ele como se fazer política, como defender aí o povo nessa questão. E é com muito sentimento que a gente aí lamenta, né, a perca do nosso amigo Chico Bode, e agora, inclusive, por esse vírus, né, miserável aí que apareceu, infelizmente, ceifou a vida dele, talvez até na hora antecipado, né, porque é uma coisa que está acontecendo aí, infelizmente, nós estamos passando por isso aí, Chico Bode foi uma vítima aí do vírus, do coronavírus. Aí, peço aos pares aí que apoiem aí essa moção e de uma pessoa tão importante aí que nós perdemos aí para o município de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra, professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. Eu quero parabenizar o vereador Nema por essa propositura, muito válida. E lembrar também, Nema, na sua fala aí, que foi presidente do nosso partido, né? Nós tivemos aí sendo dirigido por um homem sensato, um homem do debate, do diálogo, né? Foi presidente do PCdoB na época, né? Que eu inclusive entrei para o partido, fui convidado, através do Cleider Modesto, também falecido na época. Então, a gente quer para te parabenizar, né, de homenagear um homem que contribuiu para a política de Formosa, né? Até onde eu conheci, meu relacionamento com ele não era muito, não era muito próximo, mas a gente ali dentro do meio político, a gente via um homem de um posicionamento correto, um homem honesto, lutador, brigava por essa classe, e a gente tem que sim reconhecer e admirar o posicionamento e a forma com que ele conduziu o trabalho em Formosa, brigando por essa bandeira agrária, muito importante, que ele liderou, deu início, como você bem disse. Então, aí fica o nosso respeito, o nosso reconhecimento, e parabenizando você por essa moção. Senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão. Em votação.
Como a leitura foi em bloco, vamos já votar em bloco também, né?
Senhor presidente, só para concluir, professor, eu esqueci de dizer que o Chico Bode, ele foi candidato a vereador no ano de 1995, teve uma grande votação, infelizmente não foi eleito, e hoje ele deixou os três filhos, né? Alan de Oliveira Mendes, Arlen de Oliveira Mendes, Iada de Oliveira Mendes e a sua esposa, Ilza, Maria Ilza de Oliveira Mendes. Obrigado, senhor presidente.
Sim. Em votação.
Senhor presidente, quero fazer uso da palavra também acerca da moção que nós estamos fazendo em homenagem aí ao senhor Manuel Botelho da Silva, o qual eu quero dividir aqui com os colegas. Eu tive essa iniciativa, mas a gente sabe, eu passei nos gabinetes recolhendo a assinatura de vossas excelências, porque nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem para uma pessoa que também contribuiu muito com esse município, uma pessoa que ficará na nossa história. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda criança, né? Eu tive o prazer de chamá-lo de tio, né? E tive a honra de chamá-lo de irmão depois, nós comungávamos, e também da mesma fraternidade, a Irmandade Maçônica. E eu tive a grande oportunidade de conhecer um grande homem, um homem honesto, de uma conduta ilibada, extremamente carismático, né? Por onde passava, ele agregava, ele trazia as pessoas para o seu lado, extremamente carinhoso. Eu lembro de todas as vezes que a gente recepcionava, quando se falava Manuel da Tecidos União, né? Quem não lembrava da famosa Tecidos União? E depois se tornou Manuel da Gráfica, né? Daí vocês tiram a ideia, o tanto que ele é extremamente carismático. Então eu trago uma homenagem singela dessa casa. Eu tenho certeza que vossas excelências concordaram e também quem o conheceu, quem conviveu com o Manuel, sabe que essa moção é extremamente válida e a gente reconheceu o luto hoje da família, que passa realmente por uma situação... dessa perda, né? Ainda mais da forma com que foi. Então a gente ficou bastante sensibilizado e eu tomei essa iniciativa de propor essa moção. Gostaria de ler, é um certificado que nós criamos aqui para propor essa moção. Nós estamos, inclusive, propondo esse novo modelo para a moção de pesar. Não convidamos, da mesma forma que o vereador Nema, na moção dele, em virtude da pandemia, porque nós poderíamos ter trazido a família, mas em virtude, em respeito à situação do cenário que nós estamos vivendo, mas nós vamos pedir que esta casa encaminhe, né, senhor presidente, que nós podemos usar de ofício dessa casa, que possa encaminhar ao endereço da família, para que nós possamos reconhecer, então, através desse documento, mandar nosso pesar e nosso reconhecimento por tudo que o Manuel Botelho representou e fez pela nossa cidade. Um homem caridoso que contribuiu muito para essa cidade e para quem conviveu com ele. Quero agradecer, senhor presidente. Quero fazer, antes de passar a palavra, Trovão, eu quero só fazer a leitura do que nós colocamos no certificado. É a moção de pesar Câmara Municipal de Formosa, após deliberação e aprovação da moção congratulação 9/2020, na sessão ordinária do 1º de setembro de 2020, confere o presente certificado de pesar ao senhor Manuel Botelho da Silva e seus familiares, principalmente a sua esposa e filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de externar seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos seus corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Manuel Botelho da Silva descanse em paz. E segue a assinatura e nossa e do presidente, para que esse documento, então, seja validado. Peço a atenção de vossas excelências e a aprovação do mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Trovão, que quer fazer a manifestação.
Manuel Botelho, eu conheci muito, inclusive a Arlete, a esposa dele, os pais dela moravam de frente da minha casa, onde eu morava, na rua Santos Dumont. E Manuel tem outra atividade, que foi meu professor de educação física, no Colégio Planalto, foi Vitorino, foi Maurício, foi João, então... Depois Manel, depois professor Manel da Tese do União e Manel da Graf Ipiranga. Então eu tive o prazer de conhecer, é uma imensa perca para a Formosa. Só essas minhas palavras.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o nosso amigo vereador, professor Rafael Manuel Botelho. Tive a honra e a satisfação de trabalhar junto com ele, Manuel Botelho, conheço desde rapazinho também, da época da Tecidos União, e junto com ele, trabalhamos junto durante 11 anos dentro do Parque de Exposição de Formosa, onde foi feito, todos vocês devem ter participado, as maiores festas do Nordeste Goiano, considerado uma das melhores festas, pode dizer, do estado de Goiás, junto com meu saudoso amigo e irmão William Nesrala, aonde participamos, onde eu tive a gratificação e a honra de ver as filhas deles, a sua esposa, ser criada junto com meus filhos, ali, o William, as meninas de William, os meninos, as meninas do nosso amigo Manuel Botelho, uma pessoa, como diz o nosso amigo Rafael, uma pessoa humilde, caridosa, do coração bom, uma pessoa maravilhosa, vai fazer muita falta para Formosa, pois era um homem que muitas vezes deixava de fazer para ele, para fazer para a comunidade, o menos favorecido. Parabéns, Rafael. Formosa perdeu muito com a perda do nosso amigo Manuel Botelho. Que Deus ilumine a família, seus filhos, seus genros, seus netos. E abençoe todos vocês nessa hora muito difícil. Muito obrigado.
Em discussão. Com a palavra, vereador Jané de Ribas.
Oi. Senhor presidente, nobres colegas. Ao professor Rafael, como diz nosso vereador Eduardinho, é muito gratificante de fazer homenagem às pessoas que fizeram por Formosa. Sempre foi caridoso mesmo. Quando tinha minha propriedade em Minas, dividindo com Cabeceiras de Goiás, e ao lado da fazenda tinha a Cabeceira da Mata, um povoado. E nós construímos uma capela na Cabeceira da Mata. Levamos 7 anos para fazer uma capela. Quem vai para Buriti, se passa lá, está a capelinha, parece a maquete aqui da catedral, com 2 torrezinhas, muito boa. E todo ano o seu Manuel ajudava mais nós com os bloquinhos para fazer uma rifa da bicicleta, do biseio e assim por diante, para chegar a construir a capela. E assim, só com esses, foram outros, eles, que ele gostava, fazia por amor. Quando você faz só para o comércio, é uma coisa. Mas quando vê que a pessoa faz por amor, por caridade, é diferente. Então, ele, a família dele, muito, muito importante essa homenagem a ele, professor Rafael. Ao nosso amigo também, Chico Bode, que fez por Formosa, fez a parte dele, trabalhou, tinha o grupo. Então é importante essas pessoas que fizeram e fazem por Formosa. Agora vão fazendo outros cochilhos, como fala o gaúcho. E, não menosprezando aqueles que não são homenageados, mas cada um tem sua história. Então, como eu digo, faça a sua história para quando a gente partir dessa para melhor, ter homenagem, e que não seja nesse Covid, que esteja gente em nossos velórios, né, Netinho? Obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Para as moções de pesar número 11/20 do vereador Nema e moção de pesar número 9/20 do vereador professor Rafael, votação em bloco, com o voto o vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Nema.
Só parabenizando aí o professor Rafael pela sua moção. Manuel Botelho realmente é pessoa inesquecível, né? Eu voto sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Aproveitando a oportunidade, parabenizar também o vereador Nema, Chico Bode, né? Outra pessoa maravilhosa, um guerreiro por Formosa, principalmente para o pequeno produtor. Meu voto é sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Encaminhando meu voto, quero também fazer aqui o meu reconhecimento a essas duas personalidades que passaram aqui por este mundo e muito contribuíram para com o nosso município. Chico Bode, com sua simplicidade, seu carisma, lutando pela produtor rural, e o Manuel Botelho, que é uma personalidade num coração gigante, como realmente já foi falado. Quem conheceu e conviveu com essas duas pessoas sabe e reconhece o que são. Parabéns aos vereadores pelas proposituras. Meu voto é sim.
Moção aprovada por todos presentes. Não havendo matérias na ordem do dia, declaro iniciada a fase tema livre.
Quem vai?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu trago essa discussão mais uma vez à casa. Nós começamos a conversar aí pelo grupo de WhatsApp. Eu trago uma solicitação para que possamos debater, discutir e chegar a um consenso aqui sobre os nossos trabalhos nessa casa. Nós reconhecemos, eu reconheço a iniciativa de Vossa Excelência no início, senhor presidente, da gente se ausentar aqui do ambiente físico e fazer a transmissão online. Naquele momento nós decidimos que não, nós continuaríamos com toda a precaução, com todo o distanciamento, respeitando as normas da vigilância sanitária. Até que no início conseguimos manter, né, fazer de forma mais... Mas depois fomos abrindo mão em respeito ao público, em respeito ao povo que quer se manifestar, quer adentrar essa casa. E acabamos cedendo e deixando, inclusive, termos aglomeração de pessoas aqui. Falar que houve contenção das pessoas e respeito às normas, não houve. A gente sabe que corremos riscos. Alguns de Vossas Excelências, inclusive, já foi acometido dessa doença. Então, eu queria trazer mais uma vez ao debate para que nós buscássemos, com todo respeito, com toda a democracia que essa casa representa, que nós pudéssemos repensar daqui para frente nas nossas sessões. Sabemos que temos ferramentas gratuitas, não gerará nenhum custo a esta casa, nós temos ferramentas que comportam uma reunião online, basta somente alguns ajustes em termos de secretaria, alguma atuação mais burocrática que depende de uma atuação mais real aqui em relação à presença, mas eu acho que nós demais vereadores, para vir aqui, para o nosso tempo e corrermos risco, nós podemos fazer isso tudo à distância, né? Nós podemos fazer isso tudo online, despachar online, nós podemos inclusive assinar, nós temos assinatura digital, gente. Todos os nossos documentos podem ser assinados online. Eu falo muito por mim, eu falei inclusive no grupo, em respeito aos funcionários, em respeito às nossas famílias, Eu tenho cuidado hoje dos meus pais, tenho visitado, tenho cuidado, são dois idosos. Então, quando a gente vem para um local fechado como esse, a gente sabe, nós estamos circulando. Muitos de nós estamos em campanha, fazendo visitas. Nós temos ido a supermercado, nós temos ido a loterias. Então, eu acho que nós estamos cometendo alguma situação aí que não está respeitando como deveria ser. Então, se nós temos mecanismos, que nós temos que saber usar, nós temos ferramenta para isso. Quero agradecer a Vossa Excelência de ter alertado isso lá atrás, mas, infelizmente, nós não pensamos nisso, nós não tínhamos atentado para o perigo, nós não tínhamos atentado para o grau de risco, mas hoje eu falo com consciência que nós estamos aqui hoje, né? Sem necessidade de estar aqui hoje, nós poderíamos estar nas nossas casas ou qualquer ambiente online e fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo aqui hoje. Com todo respeito à legislação, com todo respeito ao nosso mandato, com todo respeito às normas e regimento interno, mas nós podemos fazer isso de forma à distância, né? Podemos atender as pessoas. Procure para vocês verem se alguma câmara legislativa...
Boa parte aí, vereador.
Só um minutinho. Alguma câmara legislativa federal, estadual, está recebendo as pessoas como nós temos feito? Nenhuma. Eu fui tentar outro dia, o senhor pode fazer uma audiência comigo à distância, pelo WhatsApp, nós podemos fazer. Você vai no Tribunal de Contas, ele quer receber a gente por videoconferência. Então, eu acho que está na hora da gente repensar isso aí. Com a palavra, vereador.
Vamos discutir isso aí no zap, que está fazendo mais a demora aqui, ué. Do jeito que a gente está preocupado, e está acontecendo essas discussões aqui, mais para demorar. E isso aí tem que ser uma coisa. Para onde eu moro também, o WhatsApp não pega. De todo jeito, eu tenho que vir de todo jeito. Entendeu? Vamos discutir isso aí no grupo nosso aí de vereador, para ver qual é a melhor posição que a gente chega nisso aí.
Eu acho que na discussão ela tem que ser aqui, porque no WhatsApp nós começamos ontem e algumas pessoas não manifestaram. Então eu decidi chamar isso aqui de uma forma mais oficial para que nós possamos então decidir. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genadir Ribas. Com a palavra, vereador Nema.
É rápido, senhor presidente, só para... corrigir aquela indicação e dizer o seguinte, que os meninos, eles esqueceram de colocar o seguinte, que a estrada Santo Leocádio, ele está dizendo, não a GO-116, é a GO-116, é porque eles quis dizer a Santo Leocádio, que não foi realmente patrulhada e nem arrumada.
Então, o senhor pediu indicação para arrumar a principal da Santo Leocádio.
Não, aquilo lá não é a principal, não, é a Santo Leocádio, depois a gente vai corrigir aquilo lá, tá certo? E não foi realmente arrumado. Inclusive, a GO-116 foi arrumada agora, com apoio aí do vereador Mundinho, a prefeitura, essa coisa toda, esse fazendeiro. Então, senhor presidente, também, só para dizer que eu concordo aí com a opinião do professor Rafael, que eu particularmente, estou achando um absurdo a gente estar continuando aqui com essas sessões, né? Porque até, se brincar, até a Câmara em si, porque... Se você for olhar aí no geral, só a gente que está abrindo. Ou seja, e não é porque ninguém aqui está com preguiça de trabalhar, não. A questão, eu particularmente, praticamente a parte da minha família já foi afetada. E pessoas passaram mal pra caramba. Amigos aí, entendeu? Próximo a gente já foi ceifado vidas. Então, desde o começo eu tenho dito isso aqui no grupo de WhatsApp, eu acho que a gente tem que debater isso aqui sim, é uma questão séria que está acontecendo aí no meio de nós e a gente pode aí estar, por exemplo, estou na rua o dia todo, estou fazendo atividades de talvez a gente mesmo pode contaminar nós aqui, entendeu? Não está sabendo, igual já tivemos casos aqui de vereadores aqui, entendeu? E a gente sabe disso, então eu acho que a gente tem que tomar providência nessa questão aí, porque é só nós que estamos aí cometendo esse erro, na minha opinião. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genadir Ribas.
Senhor presidente, só antes de começar meu tema, para continuar o que estou ao debate, imagina, meu caro colega vereador Jurandir, se fechar os bancos, se fechar as lotéricas, se fechar a padaria, se fechar os mercados. Então, acho que aqui eu tenho que ter essa aqui, distanciamento. Nossa Câmara aqui está funcionando os gabinetes aqui. Vai fechar para o nosso funcionário não vir? Então tem que ter muito cuidado. Sugiro, presidente, para nós comprarmos um aparelho, aquele verificação de temperatura.
Já pedi.
Isso, mas coloca alguém ali, para cada um que é entrado, até mesmo nós, servidores aqui da casa, que seja ferido. Deu um pouquinho alterado?
Uma parte, vereador.
Pede para ir, pois não?
Só perguntando a você, que você é do ramo, né? Você sempre foi agricultor, o porquê o aumento abusivo dos produtos à base de arroz e feijão, que nós fomos o maior, tivemos uma produção muito grande o ano passado e estamos aí com um arroz chegando a quase R$ 25,00, R$ 30,00.
Quanto?
Quase R$ 25,00, R$ 30,00 um pacote de arroz.
Muito barato, perto de uma caixa de cerveja.
Não.
E a qualidade que
tudo
faz.
Bem. Quem quer beber cerveja que bebe, eu não bebo, né? Eu estou só falando do senhor porque o senhor é do ramo, né?
Sinceramente, subiu todos os produtos, que é produto em dólar, subiu o dólar, está subindo. A mercado hoje, se você for comprar os defensivos agrícolas para plantar uma hectare que custava 5, 10 mil, de 3 ponto alguma coisa o dólar, foi para 5 e pouco.
Mas
e acompanha o produto igual quando o senhor tinha o seu comércio.
Sim.
O senhor comprava a X, quando chegava outro valor, teria que ter a sua margem de lucro.
É. Não, tudo bem,
eu só para dar
minha
um exemplo.
A minha dúvida é porque o Brasil teve uma produção recorde ano passado. Arroz em
Mas nós não tinha estoque, hein?
Oi?
Nós não tínhamos estoque.
Não,
tem estoque. Bem. Foi comprado da Argentina, arroz.
Não, mas tudo bem, mas nós tivemos uma produção recorde. Importa. O produto que fica caro.
O feijão foi pouco esse ano, né? Nós tivemos pouca produção, a produção alta e pouco plantio. Mas muito bem colocado. Vou colocar uma outra. A ivermectina. Eu pagava num quilo R$ 2.000 e poucos. Hoje eu não posso comprar, que passou de R$ 12.000. Para mim vender para o nosso paciente, não tem como. Fica muito caro. A hidroxicloroquina, não, desculpe, foi a hidroxicloroquina de 3 que passou de 12 mil. Mas, senhores vereadores, há 10 dias atrás houve um mau cheiro na cidade. Todo mundo reclamou. Falava que era de confinamento, isso e aquilo. Aí, na época, liguei para o responsável, da nosso amigo Betim, e ele estava indo a Goiânia e comentou, Jandir, sempre tem mau cheiro. Eu falei, não, né, Betim, o mau cheiro está diferente. O pessoal está tendo odor muito alto, principalmente os produtores que moram dentro do DF. E hoje mesmo tive uma reunião com ele, quando ele explicou, no sábado, ele foi na sexta para Goiânia, quando eu falei com ele, no sábado ele foi, realmente ele sentiu o cheiro e foram com os técnicos. Estão precisando dos biólogos de Goiânia para chegar até aqui. Houve um derramamento de um produto na rede esgoto, clandestina, para a Comissão de Meio Ambiente aqui, que deveria estar a par. Foi uma parte, um crime ambiental isso. Está morrendo muito peixe. Os pivôs aqui, vereador Luziano, na qual agora foi, comentou de feijão, trigo, que tem, sai a farinha, a água que é passada para molhar é tirada dos pivôs. E está todo esse dejeto percorrendo o Rio Preto, que vai desaguar onde?
Unaí.
Não é não, vereador Eduardinho? Então, sim, a Saneago está muito preocupada
em ganhar dinheiro.
E não sabe de onde que foi, Eduardinho, os dejetos que foi jogado.
Não, a Saneago só está ganhando dinheiro, cara. Isso há muito tempo. Cadê o, né, presidente do meio ambiente? Nós fizemos um negócio aqui essa Saneago só quer ganhar dinheiro. Cobra de quem não usa. O tratamento de esgoto realmente é necessário para a nossa cidade, mas é muito mal feito pelo que tem. E não cobra-se responsabilidade nenhuma. Não se cobra. Ah, porque é governo. Aí muda o governo. Ah, porque é governo. Ah, porque é governo. Todo mundo morre de medo e vai ficando. Nós, um dia nós não temos Lagoa Feira, nós não temos Mata da Bica. E como diz vocês, de Formosa vai para Unaí, para Unaí vai para dentro do Distrito Federal. Daqui a pouco nós não temos água potável na região, porque está tudo poluído de bosta, que é o que tem dentro da nossa Lagoa Feira. É uma vergonha. E queira ou não queira, gente, nós somos saco de pancada. O exemplo maior é essa eleição. Isso é uma hipocrisia no Brasil. Vereador, eleição para vereador e para prefeito. Convenção vai ser por, como é que é o trem? Por
você falou aí, videoconferência. Pedir voto por videoconferência. Não sei o que por videoconferência. Isso é uma vergonha, esse Senado, essa Câmara. É uma vergonha. Porque queria ver se fosse eleição para deputado federal, para governo, se não ia prorrogar. Aposto que eles prorrogariam. Mas não, está doido para pegar o dinheirinho dos partidos e dizer que vai dar para os prefeitos. Isso aqui é uma vergonha. Nós numa calamidade pública. Ah, porque gastou milhões e bilhões com vacina, com não sei o quê, e não pode prorrogar uma eleição. O dinheiro que eles vão gastar, a fortuna que vai gastar na eleição para prefeito, como é que os candidatos vão pedir voto? Eu não sou candidato, mas como é que vocês vão pedir voto? Como é que vocês vão fazer reunião? Já não pode, a regra eleitoral já é tão difícil, tanta dificuldade, você não pode gastar do seu bolso que você tem, porque é proibido, porque é declaração de imposto de renda, porque iria expor isso, aquilo. Agora vem a epidemia. O cara entrando na sua casa, tu vai levar latinha na cabeça, vai levar paulada na cabeça, porque não pode. Existe o desgaste do político, como eu falo, é a realidade. O desgaste do político em geral. Vai ser tudo online, a eleição do online. Eles botaram boi de piranha para os deputados, para os vereadores, já não existe a coligação proporcional. Eu quero ver na campanha de deputado estadual deles, vocês vão continuar com essa coligação que não existe proporcional para deputado e senador. Duvido. Eles vão mudar. Quando eles veem que é um caos, eles vão mudar, porque eles não garantem a reeleição deles. Isso é uma vergonha, rapaz. Esse país é sempre lá de cima, jogando sempre para a classe mais baixa. E os vereadores não têm unidade no Brasil inteiro, nem os prefeitos. Entendeu? Porque nós é que arrecadamos, é os municípios que fazem esse país rico. Só que esses municípios não têm unidade. E se tivesse, essa eleição não era para ter. É igual falar poluição. A Seneaga é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Quantos milhões a Seneaga hoje arrecada de Formosa de esgoto que não está ligado nas casas? Que não está ligado e está cobrando. É um absurdo, cara. 99% da taxa de água é esgoto, que não funciona. Vai lá, olha ali no Zefa Gomes, é só bosta. Tem que falar a verdade, é bosta. É uma vergonha. A nossa Lagoa Feia, lá você entra nela, é só bosta. Entendeu? E vai continuar sendo. Está lá fazendo uma reforma lá na beira do córrego. Tinha que ser pelo menos 50 metros afastado da beira do córrego. O presidente da nossa comissão esteve lá, filmou e fotografou tudo. É a realidade do nosso país. É uma vergonha. Entendeu? E a gente pouco pode fazer. Pouco pode fazer. Porque vereador é o seguinte, a gente é saco de pancada mesmo, entendeu? Não é aqui, é no Brasil inteiro. O mais que a gente corre atrás e pede e entra e tudo, a gente tem que chegar com pires na mão na Câmara, no Senado e correr atrás, entendeu? Não adianta. Tem vereadores aí, eu estou morrendo de rir nas redes sociais, que eu vou fazer isso, que eu vou acontecer isso. Eu quero ver o vereador, os papudos aí que são candidatos a vereador, que vai fazer, que vai acontecer. Não, vereador não é isso não, eu quero ver os vereadores, vai entrar aqui metida, eu vou construir isso, que eu vou exigir isso, vai nada rapaz, quando chegar aqui dentro daqui a conversa é outra, muito diferente, nós somos limitados por lei federal, eu acho que o cara para ser candidato a vereador, primeira coisa tem que ler a lei orgânica do município, ler a lei federal do nosso país, para depois, e o regimento interno, para depois ser candidato a vereador, porque promete o fundo e o mundo para a população. E ruim sempre aos vereadores que estão atuando, eu que não parte, presta.
Eu dei a parte.
Obrigado que falou, pela parte. Livre. Não, é só.
Mas foi interessante.
Até defendendo você até vocês mesmos e outros vereadores e outras câmaras, porque não é fácil.
Vereador Eduardinho, importante você colocou. Nós vamos fazer uma campanha online. E a votação, como é que vai ser as filas? Vai ser como foi aquela do Conselho Tutelar?
Rapaz, isso filiado vai dar mais de 50%. Você acha que o povo mais velho vai querer ir votar para morrer?
Mas o valor...
Uma vergonha. Eu mesmo falo assim, povo mais velho, não vai não. Eu acho que é capaz de eu fazer uma campanha e falar, gente, não vai votar não. Fique em casa. A propaganda não é fique em casa? Então fique em casa. Ganha quem tiver menos voto, não é quem tiver mais voto não.
Mas, Eduardinho, o dia vai correr para as urnas. As urnas vão ganhar. Com eleitor ou sem eleitor, você não está ganhando muito bem. Mas, voltando também, vereador Eduardinho, a respeito da Saniago, desta vez, não é o clichê da bosta que você está falando. Foi o dejetos foi largado dentro de algum lugar clandestino. Formou um trem diferente lá, que jogou esse mau cheiro. E foi feita uma denúncia no CIOP, se não me engano. para saber o que, que aconteceu, porque nunca houve esse mau cheiro na região toda, nem na nossa cidade, esse mau cheiro, e vim de ponta a ponta, né? Lá da Lagoa até o Jardim Oliveira, um lugar mais alto, que é muito longe.
Permite uma
se
parte,
fosse próxima à Lagoa, mas foi muito feio isso aí. Então foi, é um crime ambiental. Se fosse você que tivesse deixado cair um meio balde de óleo no seu corpo, você está preso.
Genedinho, é permite uma parte? Eu também tomei iniciativa e entrei em contato na época com o Betim, perguntei, e ele também me trouxe essa informação, porque no Jardim Oliveira estava insuportável, né? Onde a gente mora, e aí circulando ali, principalmente na parte da tarde, 5 horas, 6 horas, ali estava terrível o cheiro. Ele também me disse desse material, esse dejeto que foi, né, meio gorduroso, meio oleoso, que inclusive estava... as bactérias que fazem o tratamento químico estava neutralizando as bactérias e isso estava acabando com a parte, e esse mau cheiro obviamente exalava, quem estava na Lagoa Feia até o Jardim Oliveira ia sentir esse mau cheiro. Agora, eu queria sugerir então, já que nós estamos trazendo, cadê a Comissão de Meio Ambiente? Também, se fosse atrás das informações, quem for da comissão, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, podia... fazer um relatório, quem sabe, né, fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público alguma coisa em denúncia em relação a isso, né? Eu acho que a Casa podia tratar isso também. Muito obrigado.
Presencial ou online,
presidente? Com a palavra, vereador Joel Estrovão.
Peraí, não terminei aqui. Não, senhor presidente, só para encerrar, então é importante, tem que correr atrás disso, sim. E continuando, o que o vereador falou aqui também, Eduardinho, é muito importante para os pré-candidatos ficar sabendo que vereador não constrói ponte, não tem projeto de construção de ponte, porque o NER executivo, ele pode indicar, não constrói praça, não constrói para a quadra de esporte, não faz projeto para construção de creche, não tem verba de gabinete. Então, os pré-candidatos não prometem o que não pode. Então, o que nós estamos amarrados aqui, todos que vão chegar aqui, vai ter as amarrações. O que tem que fazer é legislar. Isso sim. Tem que fiscalizar. Esse é um trabalho muito maior do que querer prometer a construção de qualquer obra, que é impossível o vereador ter projeto de construção. Pode indicar, mas fazer projeto de construção não pode. Se eu estiver falando errado, que algum vereador aqui possa cogitar. Mas é assim que funciona a casa. Meu colega Trovão.
Com a palavra, vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobres colegas, Jandir Bendito, né? Você falou uma palavra certa. E eu fiz várias pontes no município, mas não fiz sozinho, fiz com auxílio do Poder Executivo. Né? Então, por Formosa ser um município muito carente, principalmente da zona rural, está aí o vereador Nema, que sabe disso, que ele anda da minha zona rural, né, Nema? Então, a gente tem que se dobrar, tem que fazer coisas além da nossa função. A função do vereador, todo vereador sabe que é fiscalizar os recursos do município, aplicado no município, fiscalizar o executivo, né, os recursos que é aplicado no município, e fazer projeto de lei, que não onera o município. Por exemplo, eu fiz um projeto dos banheiros aí, em duas praças ou três praças em Formosa, que é de grande utilidade, não passou porque onera o município. Então, todo projeto que o vereador faz, onera o município. Agora, a respeito que eu falei aqui do arroz aqui, o pessoal riu, muita gente riu, eu estou falando o seguinte, porque... eu acho o seguinte, que nós, vereador, temos que fiscalizar. No início da pandemia, nós fiscalizamos, eu fiscalizei, a vereadora Roberta e o vereador Miro Bike, né, Miro? Tivemos em vários mercados, porque às vezes há abuso de preço. Tudo bem que, né, às vezes há abuso de preço, e não é só arroz que subir, não. São vários produtos. O salário mínimo perdeu o poder de compra da cesta básica. Acho que há uns 10 anos atrás, o salário mínimo comprava quase 20 cesta básica. Hoje, se comprar 10, é muito. Né? Eu falo cesta básica, não é aquela que estão dando aqui, que é R$50, não, eu falo cesta básica mesmo, né? Então, o amigo Genedinho, eu concordo com você ao mesmo tempo e discordo em certa parte, né? Porque os olhos do vereador, o vereador é que está com o povão, é o último que fala e o primeiro que apanha, né? Então, a gente sempre é solicitado, então as demandas da zona rural e do município vêm para nós. O cara não tem facilidade de falar com o prefeito ou com um deputado estadual ou um deputado federal, mas com nós eles têm, né? Então, a gente que é reivindicado. Então, o deputado federal não mandou uma emenda para Formosa, culpado é o vereador. O prefeito não fez um asfalto ali, não arrumou a zona rural, o culpado são os vereadores, né? Agora é igual o saudoso Manuel Alves falava, o vereador quando ele entra na Câmara nos primeiros 6 meses, ele acha que vai transformar o município. Depois de 6 meses ele percebe que ele é apenas mais um entre os vereadores. Mas nós fizemos nosso trabalho bem, muito bem feito, né? Eu, não só eu, como vários vereadores. E cabe aí a Deus e depois ao povo. Não vamos ser julgados agora dia 15, né, de novembro. E concordo com o vereador Eduardinho, que falou o seguinte, nas eleições para governador e deputado pode tudo. Nas nossas sempre vão podando. Eu queria ver deputado, governador, presidente da República fazer campanha agora com o Covid. Porque o Covid chegar em setembro, em agosto vai parar. Pelo contrário, aumentou muito mais agora, né? Surgiu muito mais casos em Formosa e mais óbito, né? Então é a gente entregar na mão de Deus e ver o que a gente pode fazer. Realmente é complicado. São só essas minhas palavras.
Ah, só um adendo pode, aqui, pode. Importante, quando eu dei a resposta ali, eu não entendi o que você tinha, estavam te cobrando. Quando os preços que vêm para nós aqui, de tanto de cesta básica, de insumos, eletrodomésticos, seja o que for, de vestuário, nós não temos poder em cima disso, né, Truvão? Nem de que é o comerciante, você tem que fazer a oferta e procura, vai procurar o valor.
Exatamente. O que é uma margem em cima do produto, né?
O deputado federal, que a gente pode cobrar, é de baixar os 17% que ele coloca em cima de alguns produtos comestíveis. Então, isso até seria. Mas hoje, se alguém me perguntar, a gente não está na nossa orçada de chegar num comércio grande, qualquer um, você tem que baixar isso aqui, muito menos o prefeito, né? Mas
a gente apenas ficou fiscaliza, caro, muito a gente, caro. A gente apenas fiscaliza e repassa para o PROCON, que é o órgão competente para fiscalizar, né? Uhum. Eu, Marmílio e Roberto fizemos fiscalização.
É tipo combustível, né?
Exatamente.
O combustível subiu, não vão abastecer. Se não abastecer, você não anda.
Mas isso é o seguinte, vereador, o Brasil tem um defeito. Nós pegamos as coisas de primeiro, tudo da produção, e manda para fora. E o que fica, fica peso de ouro. Né? Esse é o grande problema.
Você viu o preço da carne?
Eu vi.
Olha o preço que está a carne hoje.
A carne ainda...
Frango, já, o preço foi o frango. O suíno estava um preço bom.
Mas a roupa do boi caiu um pouco, né? A roupa caiu
mas
um pouco.
Mas no açougue...
Estava 200 e pouco, agora está 186. Caiu.
Não, mas vamos lá. Eu estou comendo a codorna agora.
Eu estou comendo ovo, estou seguindo o conselho da Dilma. Estou comendo ovo. Só isso, minhas palavras.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2020. Boa noite a todos.